Depois de 3 dias e sessões até a madrugada, o plenário da Câmara concluiu nesta quinta-feira a aprovação da chamada PEC emergencial. O texto altera a Constituição a fim de garantir R$ 44 bilhões para uma nova rodada de auxílio emergencial diante da pandemia de Covid-19, mas ao mesmo tempo impõe uma série de restrições fiscais, tributárias e de pessoal à União, estados e municípios em casos de calamidade pública ou de gastos obrigatórios iguais ou superiores a 95% das despesas totais. Para o relator da matéria, deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, a PEC representa a segurança jurídica e fiscal para o futuro auxílio emergencial.
Para que a gente possa entregar rapidamente o auxílio emergencial à população mais carente do Brasil e também o marco fiscal que representa a PEC emergencial. A segurança que o Brasil precisa vai ser dada através desta aprovação.
Dos 24 partidos da Câmara, apenas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede votaram contra a PEC e lideraram uma intensa obstrução aos pontos do texto que tratam de redução de benefícios tributários e de incentivos fiscais a vários setores e do congelamento salarial de servidores públicos, inclusive daqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia. Para evitar mudanças profundas na PEC, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, anunciou ajustes no texto a fim de permitir as promoções e progressões de carreira de todos os servidores públicos, além de uma futura proposta de manutenção dos incentivos fiscais previstos na Lei de Informática.
E no acordo de hoje, além dos destaques para dar progressão e promoção a todos os servidores públicos de todas as categorias, também está um acordo que a Lei de Informática será preservada integralmente. Ainda assim, como a Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, ficou preservada na PEC, nós então nos comprometemos a fazer uma nova emenda constitucional que trará os incentivos da Lei de Informática no mesmo nível hierárquico que está a Zona Franca de Manaus.
O acordo sobre promoção e progressão de carreira foi costurado pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, após pressão de servidores da segurança pública, que inclusive anunciaram possíveis paralisações pelo país em protesto contra as perdas para o serviço público presentes na PEC emergencial. A quase derrota governista em torno de uma emenda do PT na véspera também apressou o acordo. Para o vice-líder da oposição, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o acordo acabou sendo apenas uma redução de danos, já que persistem na PEC outros gatilhos contra o serviço público, como as restrições a concurso público e reajuste salarial, por exemplo.
Esta PEC determina o congelamento dos salários. Cada ano que a inflação der 5, 6, 4, isto vai corroer profundamente o salário de todos os servidores públicos. A esquerda propõe uma outra receita: tributar as grandes fortunas, tributar os lucros e dividendos e parem de discriminar e transformar o servidor público no bode expiatório. Chega de ampliar a desigualdade, chega de política econômica recessiva. É preciso garantir poder de compra para as pessoas.
O líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, também criticou o acordo, mas com outros argumentos.
Os acordos desidratam a PEC e não trazem uma boa perspectiva de curto prazo. A gente precisa de responsabilidade fiscal do governo federal, estadual e municipal para termos contrapartidas e para termos recursos nessa PEC que permitam os investimentos prioritários, permitam o auxílio emergencial.
Os parlamentares de oposição também tentaram tirar do texto o limite de R$ 44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial, porém não conseguiram. O valor e a duração do pagamento do auxílio ainda serão posteriormente definidos por meio de medida provisória ou projeto de lei que o governo encaminhará ao Congresso. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, citou a projeção mais repetida entre os governistas.
Milhões de brasileiros vão receber essas 4 parcelas de R$ 250. Isso pode não parar, é claro. Nós poderemos, daqui a 3, 4 meses, já estar pensando, se for necessário, numa prorrogação de um outro auxílio emergencial.
Já a vice-líder do PSOL, deputada Luiz Erundina, também de São Paulo, defende, no mínimo, a repetição dos R$ 600 pagos no ano passado. Erundina critica o foco da PEC no ajuste fiscal.
Queria sugerir substituir o nome de PEC emergencial por PEC do ajuste fiscal, a menos que se queira denominar de PEC da esmola emergencial, que é R$250, com uma inflação que está explodindo e com uma necessidade que se aprofunda, é impossível aceitar.
O líder do PSDB, deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, ressaltou os limites financeiros do país.
É claro que nós todos gostaríamos de um valor maior para o auxílio emergencial, mas esse é o valor possível dado ao quadro fiscal que o Brasil atravessa hoje.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a importância da PEC emergencial para a previsibilidade de gastos do Brasil.
Para a população, para o Brasil, para os governos, nós aprovamos inúmeras ferramentas de controle de gastos. É uma sinalização muito forte de que daqui para frente o Brasil vai estar atento a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos.
Lira acrescentou que após a PEC emergencial, a União deve definir um programa permanente de inclusão social e econômica, com a devida previsão no orçamento anual. Na avaliação de Lira, as supressões que a Câmara fez no texto original do Senado não impedem que a PEC emergencial seja promulgada, sem necessidade de nova análise pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.